A Web Rádio UBV tem a alegria de apresentar uma ministração de fé e milagre. Uma palavra que trará avivamento para a sua alma. No ar, uma palavra amiga com o pastor Antônio Luiz. Rádio UBV, fazendo missões junto com você.
Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos amados e queridos irmãos que estão conectados nesta programação desta terça-feira abençoada. Deus é fiel, Deus é maravilhoso para nos abençoar e que nesta manhã você seja alcançado pelo poder da palavra, pois a palavra é na nossa vida. Sem palavra não somos nada. Cristo é a palavra. Ele é verdadeiro, ele é fiel, ele é justo para com todos nós e é a razão de nós estarmos vivos mais um dia para glorificar e bendizer o seu santo nome. Amados, sem perca de tempo, vamos para a mensagem. No livro de Isaías 53, capítulo 53. É um capítulo conhecidíssimo dos pregadores, ensinadores, mas pouco se ouve essa mensagem. Mas nesta manhã, o Senhor colocou no meu coração, já a semana passada, já para ministrar, que era seria ontem, mas não foi possível. Então hoje nós estamos aqui e vamos ministrar essa palavra a qual o Espírito Santo ministrou no meu coração e para o coração dos amados. Isaías 53, versículo 4, que diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amados, uma mensagem profética, uma mensagem que ela vem ao nosso encontro para uma nossa reflexão espiritual. O contexto dessa mensagem é no versículo 1: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que ouvem. Esta bem-aventurança para aqueles que ouvem e guardam no coração. Glórias a Deus. Mas o contexto diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? Ele veio para os seus, mas os seus não ouviram, não deram crédito para a pregação dele. E quem eram os seus? O seu povo, os judeus, Israel, era o povo que Jesus veio para eles, porquanto eles não o aceitaram, rejeitaram, porque os judeus, eles esperavam um rei que viesse solucionar o problema social, político e econômico. porquanto ele não veio para fazer isto. Ele veio para solucionar o problema espiritual da nação de Israel. Como também o Senhor veio para aqueles que o aceitam. Jesus, ele não veio com aparência de rei, em carruagens, escoltado por inúmeros soldados. Não, ele veio a este mundo como o profeta descreveu a inscrição dele, a descrição de Jesus. Ele veio sem aparência, como uma raiz de terra seca. Não tinha parecer, não tinha formosura para que pudéssemos desejar. Mas ele veio na simplicidade. O evangelho de Cristo, amados, não é o evangelho de pomposidade. Não, o evangelho de Cristo é simples. O evangelho de Cristo veio para salvar, curar, libertar os oprimidos, libertar o povo do pecado, da escravidão do pecado, libertar as vidas que estão caídas, destruídas. É para este fim que veio o evangelho de Cristo. E Jesus, ele é ontem, ele é hoje e ele é amanhã. Ele é o Todo-Poderoso. O profeta Isaías, antes de Cristo nascer, profetizou acerca dele 740 anos antes de Cristo nascer. Já trouxe a descrição dele. Ele veio como servo e não como Senhor, porque ele se despiu da sua glória, se despiu da sua majestade, do Todo-Poderoso, e se revestiu da humanidade, para que ele pudesse provar o quanto o ser humano padece, quanto o ser humano sofre. A única diferença de Cristo entre o homem, que na boca dele não se encontrou engano, não se encontrou falha, não se encontrou pecado na vida dele. Porquanto, quanto ao homem, sim, mas quanto aos demais do dia a dia do ser humano, Jesus, ele se revestiu da humanidade, se tornou um homem sofredor, padeceu fome, tristeza, dor, mágoa, tantas coisas ele sofreu, perseguição, injúrias, e por fim dele foi a crucificação para salvar os que se havia perdido. E neste contexto, os gentios estavam também inseridos nas promessas de Deus, porque ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E falando sobre a rejeição, ainda bem que Israel, ele rejeitou, porque senão nós estávamos no lugar deles, para passar pela uma grande tribulação. Israel, o povo de Deus, por rejeitar a Cristo e deixar de seguir a ele, Israel está marcado para enfrentar a grande tribulação, mas terá um remanescente que o Senhor vai salvar, porque o Senhor fez uma promessa para Abraão. Aleluia! Ele fez a promessa de que salvaria a sua nação. E sabemos, amados, que hoje nós somos o povo gentios, que fomos enxertados na videira, somos enxerto e somos jambuzeiros. Aleluia! Precisamos entender que a salvação nossa é um privilégio tão grande, mas nós vemos que muitos se omitem de servir a Deus com integridade, e muitas vezes muitos cristãos se acham que é o tal. Não, amados, nós não somos nada. Nós somos uma coisa menos do que nada. O que é tudo na nossa vida é Cristo. Ele é o Salvador da nossa alma, que se compadeceu da nossa vida. Porque Ele, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Amados, nós estávamos enfermos, não fisicamente, mas nós estávamos enfermos da nossa alma. Precisaria um Salvador para tirar essa enfermidade que somente pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário nos deu um direito de ser salvo na pessoa bendita de Cristo. Nós não temos razão nenhuma. Muitos se tornam soberbos espiritualmente, se acha que é o melhor do que o outro. Amados, vamos parar para pensar e analisar. Nesta manhã é amanhã de você fazer uma reflexão da tua vida, como que ela está diante do Senhor, qual é a tua atitude. Você anda como servo ou como Senhor? Veja aí como que você anda. Se você anda de nariz empinado, se você anda de salto alto, é momento de você descer, porque Ele foi ferido pela tua culpa e pela minha culpa. Nós não temos direito de reivindicar nada, a não ser nós agradecer a Deus todos os dias pela nossa salvação, pela cura da nossa alma, que a medicina não consegue curar, não consegue libertar, porque nós era prisioneiros do pecado, estava mortos para com Deus, mas através do sacrifício de Cristo, nós revivemos novamente, e se tornamos novas criaturas em Cristo, se tornamos servos do Senhor, para servir a Ele com integridade de coração. Saiba, amados, que nós somos mais do que privilegiados de poder, aleluia, ter alcançado esta tal graça na nossa vida. E muitas vezes nós esquecemos do sacrifício expiatório de Cristo. E se achamos que somos tais, não, nesta manhã o Espírito de Deus, Ele fala expressamente aos nossos corações, aos nossos sentimentos, que é momento de nós refletir, é momento de nós analisar, fazer uma análise de consciência, como que estamos diante dEle, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra, e nós devemos fazer o nosso dever, como se diz o ditado, o dever de casa. É momento de nós descer do pedestal, é momento de nós descer do eu, do orgulho, da soberba, da arrogância, é momento de nós se jogar por terra e clamar ao Senhor, clamar pelas suas misericórdias, pelo seu grande amor. Ele não merecia ser ferido pela tua vida e pela minha vida. Quem tinha que ser ferido e ir para a cruz era eu e você, mas ele foi no nosso lugar, ele tomou o teu lugar e o meu lugar, aleluia, porque nós não suportaria a situação que ele passou, mas ele suportou tudo pelo amor da tua vida e da minha vida, e ele carregou as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, as dores ele carregou com ele, as dores do dia a dia. Talvez você esteja do outro lado ouvindo esta palavra, e nesse dia você amanheceu com dores físicas, saiba que ele veio para sarar, ele veio para curar, ele veio para libertar. E nesta manhã, se você crê na palavra, Cristo é a razão da tua vida, Ele vai restaurar a tua saúde, porque Ele levou sobre os seus ombros, além da enfermidade da tua alma, do teu espírito que estava morto, Ele levou também as nossas enfermidades físicas sobre os seus ombros e cravou na cruz. A cruz não somente ela foi para Cristo, mas a cruz ela tem uma mensagem para todos nós. Aleluia, porque ele foi para a cruz em lugar de cada um de nós. Nesta manhã é manhã de salvação. Nesta manhã é manhã de reconciliação. Nesta manhã é manhã de cura interior. Esta manhã é de cura espiritual, é de cura física, porque ele cura de perto e cura de longe. Eu creio verdadeiramente que a mensagem nesta manhã, ela está indo ao teu encontro e vai trazer uma renovação, e você vai reconhecer o quanto Jesus padeceu por nós. Ele foi aflito, feito ferido de Deus, ele foi ferido no teu lugar e no meu lugar, ele foi ferido de Deus, porque Deus permitiu-lhe ser ferido, tudo pelo amor da humanidade, pelo amor do homem, para salvar o homem da perdição, salvar o homem de ser lançado no inferno. Nós temos que crer nisto, saber que esta é a realidade, e nós estamos evidenciando um tempo que as pessoas estão ignorando as mensagens do evangelho, achando que isto é simplesmente uma fábula. Não, nesta manhã a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para surtir o efeito na tua vida e na minha vida, porque ela restaura o homem caído. Talvez você esteja caído espiritualmente, mas nesta manhã é manhã de restauração, é manhã de Jesus curar as tuas enfermidades, é manhã de Jesus limpar as tuas lágrimas, porque Cristo, ele se compadece dos seus, ele é verdadeiro. O amor de Deus é tão implacável que nós não podemos explicar. O profeta Isaías fez uma descrição do amor de Deus e disse: olha, não tem altura, não tem largura, não tem profundidade, é insondável o amor de Cristo. Por esta razão que nós devemos glorificar a Deus, porque neste dia o Senhor nos deu mais uma oportunidade, aleluia, para nós refletir, para nós viver, para nós falar, para nós cantar, para nós anunciar as boas novas de salvação. Não vamos se omitir de falar da palavra de Deus. Fale da mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, a mensagem que salva, que liberta o mais vil pecador. Aleluia! Ouvimos tantas e tantas inúmeras mensagens muito lindas, mas ela não tem o poder para regenerar o vil pecador, porque são mensagens misturada com fábulas e conceitos humanos. Mas o evangelho de Cristo é diferente. Aquele que prega o evangelho da salvação, ele prega as boas novas, e a restauração, a cura, porque Deus honra a sua palavra, e a palavra de Deus jamais vai voltar vazia para ele. Aleluia! E nesta manhã não é diferente. A palavra já está ao teu encontro, a palavra está juntinho de você, aonde você está reunido, aonde vocês estão assistindo, a palavra está junto de ti. Creia nesta mensagem do evangelho, creia nesta mensagem profética, porque ela vai realizar grandes milagres na tua vida, vai restaurar, aleluia, a tua vida espiritual, e vai fazer com que você seja uma bênção, aleluia, nas mãos do Senhor, aleluia. Mas ele foi ferido por nossa causa, aleluia, ele foi ferido por tua causa, pela minha causa, e nós não temos direito de falar mais nada, a não ser agradecer e enaltecer ao Senhor, porque ele foi esmagado por tua culpa e pela minha culpa. creias nisto e coloque isto no teu coração. Não seja um crente orgulhoso, não seja um crente se achando que você é o tal que conhece tudo. Você e eu não conhecemos nada. Se nós conhecêssemos mesmo a verdadeira profundidade da mensagem do Evangelho, nós andávamos todos como servos, agradecendo a Deus, amando as pessoas verdadeiramente, como Cristo nos amou. E este é aí que está o segredo. Tem muitos que se diz cristão, mas não ama o seu próprio irmão, não ama a palavra, não ama o Evangelho, não ama Cristo mesmo. Ele nega Cristo por qualquer coisa, nega Cristo pelas coisas deste mundo. Sabemos que o verdadeiro amor na vida de um cristão, o cristão, ele se isenta de tudo que o mundo oferece. O mundo não tem nada para oferecer para a igreja, mas Cristo é a razão da tua vida. Ele tem tudo para oferecer para ti, porque o reino de Cristo não é deste mundo. O reino da igreja, a cidade da igreja, não é aqui na terra, não. A nova Jerusalém nos aguarda, e esta nova Jerusalém, ela descerá do céu ataviada como uma noiva para o esposo. Amados, é tempo de nós glorificar o Senhor, é tempo de você enaltecer a Deus e começar a glorificar, mudar o teu conceito de pensamento e não se deixar ser levado pelas fábulas do mundo, ser levado pelas coisas que nós está cercando do dia a dia. A igreja está já num cerco, e somente vai passar no teste somente os cristãos que verdadeiramente tenha amado a palavra de Deus, tenha amado a Cristo. Aleluia, porque o amor de Deus nos constrange a deixar tudo que o mundo oferece, todo tipo de vaidade. Tem muitos cristãos que são vaidosos e que se acham que precisa copiar o mundo. Não é o mundo que tem que copiar a igreja, e não a igreja copiar o mundo. Mas nós estamos vivendo um tempo do inverso de valores. Mas ainda tem cristão que preserva os seus valores do Evangelho, preserva a palavra e tem amor pela palavra, tem amor por Cristo, tem Deus na sua vida. Ainda tem, porque Deus preserva, aleluia, os seus guardados e protegidos desta terra, aleluia. E nós temos sabido disto, que Deus, ele é fiel para cumprir com a sua palavra, e nesta manhã não será diferente. Vai cumprir-se na tua vida a palavra poderosa de Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor é poderoso para dar a vitória para cada um de nós. Aleluia. E nós andávamos desgarrados como ovelhas. Amados, todos nós estava extraviados de um lado para outro no sentido espiritual. Nós estava perdidos. Nós era como ovelhas ao deserto, sem saber para onde ir. Mas Jesus, ele se apresentou como nosso único e verdadeiro pastor. Ele foi ferido por causa de ti, porque ele te acolheu, ele te salvou, ele te libertou, ele te curou, ele te sarou, ele te deu a vitória, ele te deu vida. E quantos que estão ouvindo a mensagem, que tem grande testemunho para contar do que Deus realmente fez na tua vida. Aleluia, é motivo de você se glorificar o Senhor, porque nós estávamos todos perdidos, mas ele veio e nos ajuntou e colocou nós no aprisco dele, porque no aprisco ele guarda, ele protege de todo mal, de todo perigo. A igreja de Cristo, ela está guardada debaixo das potentes mãos do Todo-Poderoso. Deus, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Creia no milagre nesta manhã. Você e eu somos um milagre, o maior milagre da nossa vida, que nós devemos testemunhar e nunca esquecer. É a tua salvação, é a minha salvação, amados. Não tem outro milagre maior do que isto. Podemos receber muitos e muitos milagres aqui na terra, mas nada se compara com a salvação. A salvação é a única que o homem possui. O homem não pode abrir mão da salvação dele. Muitos estão abrindo mão da salvação porque estão enfrentando tribulações, perseguição e tantas coisas que sucedem, e sempre o homem acha um jeito de solucionar o seu próprio problema. É abandonando o evangelho, virando as costas para aquele que nunca virou as costas para você. Nesta manhã, talvez você está pensando até mesmo de abandonar os caminhos do Senhor, porque não dá mais, porque está enfrentando muita situação, muitas críticas, muita perseguição, até mesmo dentro da própria igreja. Saiba que Jesus foi perseguido, Jesus foi escarnecido, Jesus teve afrontas dos seus dias, do seu ministério. Ele sofreu as maiores afrontas e tudo ele suportou pela tua causa e pela minha causa. Então, como que você vai abandonar o evangelho de Cristo por simplesmente de você ser criticado, caluniado injustamente? Porque também Jesus foi caluniado injustamente, foi crucificado injustamente, mas tudo isto ele sofreu para nós justificar diante de Deus como inocente, sem dever nada para ninguém. Graças a Deus que pela justificação de Cristo, através do seu sangue na cruz do Calvário, ele nos deu um direito agora de ser cidadão dos céus. Aleluia! Aqui na terra, amados, muitos não conseguem ter uma casa própria, mas sabemos que aquele que serve a Cristo verdadeiramente já tem a sua casa preparada naquele dia, e as ruas da tua casa vai ser rua de ouro. Vamos logo, logo pisar nas mansões celestiais, e para nunca mais padecer as afrontas e os problemas sociais, os problemas desse mundo que nós estamos evidenciando. Amados, fique com essa mensagem no teu coração e creia na palavra do Senhor, porque verdadeiramente ele tomou as tuas dores, ele levou as tuas enfermidades, ele levou toda a tua transgressão, todas as tuas misérias, e cravou na cruz do Calvário, e lá ele deu o brado de vitória para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Fica com essa mensagem, porque essa mensagem eu creio verdadeiramente que ela está produzindo muito avivamento em muitos lugares aonde tem chegado a mensagem. Talvez você estava nesta manhã meio caído, mas com a mensagem você vai se levantar, porque Deus vai te colocar você no prumo. Deus, ele quer você na obra dele. Você que parou de falar do amor de Cristo, é manhã de você se reconciliar com ele e fazer uma nova aliança e se levantar da onde você está e servir a Deus. Você que pregava, não prega mais, começa a pregar, faça um voto com Deus. Você que profetizava, não profetiza mais, porque você foi perseguido, escarnecido pela própria igreja. Sabemos, amados e queridos irmãos, porque um verdadeiro profeta padece todas as consequências, porque Jesus, ele é profeta também, ele é sacerdote também. Aleluia! Aleluia. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele padeceu toda a consequência. Chamaram ele de mentiroso, chamaram ele de enganador, chamaram ele que ele tinha espírito do Beelzebú, mas por quanto disso nada atingiu ele, porque ele tinha consciência do chamado dele, do envio dele a esta terra para cumprir uma missão para em favor da humanidade. Então, meu querido, não se acovarde, não seja um crente covarde, mas seja um crente fervoroso, seja um crente cheio da graça em tempo de crise, porque nós estamos em crise espiritual na terra. Aleluia. Muitos estão dizendo que tá tudo certo. Não está tudo certo, não. A crise chegou e chegou no seio da igreja. A crise espiritual, a frieza, a mordidão espiritual. Muitos já estão cultuando a Deus, cumprindo só um ritual, mas não tem nada de espiritualidade. Mas é tempo de nós fortalecer a fé, é tempo de nós glorificar o Senhor, é tempo de nós dizer para nós mesmos: levantei-me e irei ter com o Senhor, e Ele me dará vitória. Seja um filho pródigo nesta manhã, reconhecendo as suas próprias misérias e reconhecendo que na casa do Pai há abundância de pão. Creia na mensagem, acredite no Evangelho, leia a palavra, porque a igreja em parte deixou de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia. Muitos cristãos substituíram já a Bíblia, já não carregam mais a Bíblia, porque acham que é até vergonhoso. Dura coisa para aqueles que se envergonhar de Cristo desta terra, porque naquele dia que Jesus vier, ele também se envergonhará de você. Não seja uma vítima dessa situação, mas seja um servo de Deus, seja uma serva de Deus. Você que tem o ministério do louvor, está apagado a chama, nesta manhã é tempo da chama do teu coração arder e começar, aleluia, a acender pelos louvores, porque o teu louvor surte muito efeito, salvando vida, restaurando vida, curando vida. Aleluia, é coisa linda o que Deus deu para nós. Deus lhe deu ferramenta para a sua igreja, mas muitos já perderam a ferramenta, já perderam aquele instinto do Espírito Santo na sua vida. Mas nesta manhã é manhã de renovação espiritual. Seja renovado pelo poder da palavra, seja cheio do Espírito Santo, receba a tua cura espiritual nesta manhã, a tua cura interior, a tua culpa, aquilo que tem atingido a tua vida, que tem causado na tua vida uma situação que você não se entende. Mas nesta manhã o Espírito diz expressamente para a igreja: é tempo de avivamento, é tempo de despertamento, é tempo de cura, é tempo de sarar a terra. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Deus, ele é fiel e é poderoso para operar milagres e maravilha. Glória seja o nome do Senhor. Deus, ele está trabalhando, ele está falando, o Espírito do Senhor, ele está agindo em toda esta terra, porque a glória do Senhor, aleluia, está sobre as nossas vidas. Fica com essa mensagem aonde vocês estão reunidos, que Deus venha abençoar as vossas vidas e trazer renovação espiritual. Seja um profeta nesta terra, seja um mensageiro do Evangelho da última hora, seja um filho obediente ao Pai Celestial. Não vamos ser filhos desobedientes, mas abraçar a justiça de Deus, abraçar o Evangelho, padecer pelo Evangelho, padecer pelo teu bom testemunho, porque é a vida nossa desta forma. A vida cristã não é fácil, mas também não é difícil, porque Cristo, ele é a razão da nossa vida, é a razão do nosso viver, é a razão de nós estarmos em pé. inveja, que Deus venha proporcionar no teu coração uma alegria neste dia, um fortalecimento na tua fé, na tua esperança. E eu quero assim ministrar uma oração ao teu coração, à tua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te louvo, Senhor, por esta manhã maravilhosa. Eu te louvo pela tua palavra, que a tua palavra é verdadeira e fiel para se cumprir ao coração do teu povo. Jesus, lá do outro lado, muitos e muitos estão na tua presença. Senhor, seja com cada um nesta manhã, traga renovação, traga salvação, traga cura, traga libertação, batize com o Espírito Santo, renovação espiritual. Pai, continue com as tuas mãos estendidas, levanta pregadores, levanta pregadoras, levanta profetas nesta terra para profetizar em teu nome e para levar a tua mensagem pelos quatro cantos da terra. Assim eu lhe peço todas essas bênçãos em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém e amém.